Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Estamos no ar para mais uma vez falar com você a respeito desses assuntos que mexem com a nossa vida no nosso dia a dia. Agradecendo a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias aqui no Temática Segmento Painel. Hoje mais convidados para tratar de um assunto de extrema importância, apesar de alguns acharem que não. A educação nesse país ainda caminha pela estrada da leitura, da cultura, da psicologia, da sociologia, da história, da geografia, né? Eu acho que o cidadão não precisa somente ler, escrever e fazer conta, que senão a gente vai estar formando aí pessoas limitadas, né, como muitos que a gente conhece por aí. De qualquer forma, a gente sempre traz aqui pessoas a ampliarem qualquer que seja o assunto. Você pode ter certeza que a gente aqui vai achar outras visões que você nunca poderia ter imaginado. Hoje a gente vai falar sobre a leitura. Como escolher um bom livro infantil, por exemplo? Cara, a gente vai focar aqui no infanto-juvenil, porque senão a gente vai falar de uma forma muito ampla. Pegando ali a criança, o pré-adolescente, quais são os critérios usados hoje para a leitura? A gente tem uma gama enorme de livros à disposição, o mercado ainda bem está se mantendo vivo e a gente tem opções variadas na escolha, não só de títulos, mas também de nomenclaturas, de gravuras, de tamanhos, de preços. A gente tem muitas escolhas para leituras. Há estudos que apontam que toda criança nasce gostando de ler, mas no processo do desenvolvimento social, alguns até deixam de gostar. Será que tem influência nessa coisa de indicar ou não um bom livro da criança? Por que ela desapega do livro? Isso também a gente vai conversar aqui. Qual o papel da escola, né, na vida da criança, na vida da leitura da criança? Os critérios de escolhas, como, por exemplo, boas bibliotecas, bons títulos, uma bibliotecária, por exemplo, que sabe o que está fazendo, já é um bom começo, o acesso a essas crianças à biblioteca. Enfim, tudo isso hoje a gente vai ampliar para você na presença aqui da Maristela Deves, ela que é a escritora. Chegou aqui às nossas mãos agora o seu livro, acabou de sair do forno, é isso, né? Me fugiu? Vera, eu ia te chamar de Vani, né? A Vera que está assessorando aqui a Maristela e trouxe já o seu livro, que depois a gente vai falar de algumas particularidades. O Baú dos Contos de Fadas. E também está aqui conosco para ampliar esse assunto. Maristela, obrigada. Sei que você reside em Porto Alegre e de vez em quando dá uma fugidinha aqui a Caxias, é isso?
Isso. Bom dia para os ouvintes. Eu me divido entre Porto Alegre e Caxias do Sul, na verdade. Morei muitos anos em Caxias, estou lá aperfeiçoando justamente a questão da escrita.
Que bom. Obrigada por ter vindo, viu? Também especialista em educação infantil, não poderia deixar de estar nesse bate-papo, ele que também preside um instituto relativamente novo em Caxias do Sul, mas que já está fazendo o maior sucesso. Já é nome forte na cidade como não só entretenimento, mas também como indicação de lugares culturais, digamos assim, em Caxias do Sul. Estou falando de Vônei Canônica também, que está em Caxias do Sul e consegue aí ampliar, né, Vônei, esse assunto que é tão delicado às vezes para a gente falar. Obrigada por ter vindo, bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, principalmente para falar sobre infância, sobre leitura, sobre educação, para falar dos nossos, né?
Isso é prazeroso. Você imagina para mim que tem que falar de desgraceira para quase toda semana, né? Então você veja que a coisa não tá muito. Ontem, por exemplo, a gente falou aqui, é um bom exemplo, mas os assuntos remetem a tragédias também. A gente falou aqui ontem sobre o círculo de paz, justiça restaurativa, ou seja, temos que criar mecanismos para a gente poder seguir adiante, né? Imagina que a gente tem que criar um círculo de paz para poder conviver dentro de uma escola, por exemplo, né? Sim. Ouvir palestra para combater a violência. E quando a gente fala de um assunto tão importante na vida de um cidadão, que é a leitura, nosso prazer é dobrado realmente. E, claro, não poderia falar aqui uma prof, né? Tem que ter uma prof na história, porque senão não tem graça. Ela é vice-diretora pedagógica do Caminhos do Saber, a Karina Coutinho, também, para ampliar esse assunto. Karina, obrigada, bom dia.
Bom dia, Rô. É um prazer estar aqui para falarmos, então, de um assunto tão importante, no qual a escola tem uma participação bastante grande, né, no cotidiano da família e nesse incentivo à leitura, porque a escola, ela entra com este papel também, de essa iniciação da criança e o gosto pelos livros, né? Da forma como se apresenta isso para as crianças.
Verdade.
Muito obrigada pelo convite.
Tanto que nesse estudo que eu citei no início, essa pesquisa ou esse estudo mais aprofundado realmente apontou que toda criança ela já nasce gostando do livro, né? A criança não sabe ler, mas ela adora pegar um livro lá, ou que ela rasgue, ou que ela veja, ou que ela ria. Vonei, você que é especialista em educação infantil, como manter esse gosto e essa interatividade da criança com a leitura?
Oi, eu acho assim, como você disse, a criança, ela sempre tem esse olhar inaugural, esse olhar de cientista, então quando ela vê um objeto livro, um objeto tridimensional, e principalmente se o adulto utiliza esse objeto, ela vai sentir vontade também de utilizar, né? E ela nasce lendo como ela, primeiro livro da criança é o rosto da mãe, quando a mãe está amamentando, né? Então, a gente, ali tem o tom de voz, tem o rosto que se mexe, né? Tem a imagem. Então, essas coisas que a gente tem que incentivar. E mesmo que a criança rasgue o livro, isso é fundamental que ela, inclusive, faça esse processo, porque ela está treinando a sua força, ela não sabe, não tem um movimento fino ainda, ela está treinando, ela se familiarize com esse objeto. Então, entregar livro para a criança desde muito cedo, é fundamental para que ela entenda esse processo de aproximação com esse objeto, né? Ela não precisa saber ler o código escrito, são coisas diferentes. A criança sabe ler.
Cada fase é uma fase diferente.
A criança sabe ler, mas não precisa saber ler o código escrito. Ela vai ter o resto da vida para depois, né? A Maristela está aqui estudando. A gente tem o resto da vida para estudar.
É,
deixa ela ter um prazer com este objeto, que é isso que a gente pensa lá no Instituto de Leitura Quindim, né? Então, entregue para ela diversidades de volumes, diversidade de tamanhos desse objeto, diversidade de cores, diversidade de traços, diversidades de temas, e eu acho que é isso que vai levar ela a estar mais próxima desse objeto.
A Maristela está lançando agora o Baú dos Contos de Fadas, com uma capa maravilhosa. Depois, se você quiser ver a foto, a gente já vai pôr no site o assunto de hoje. Depois, daí por umas 3 horas, tá? Porque ainda não tem tempo, a gente tem que compilar o áudio. Mas, Maristela, qual é? Dá para resumir a história sem querer adiantar o assunto?
Bom, essa história, ela é uma história de um avô que adora contar histórias para os seus netos. E os personagens principais são esse avô, Guilherme, e a Leninha, que é uma das netas dele. E ela sempre brinca com o avô, conta as histórias, conta as fadas tradicionais que todo mundo conhece. Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Só que ele modifica essas histórias. E as crianças dizem assim...
Na cabeça dele.
E a vovó, não é assim a história. Sim, é assim que tudo aconteceu. Aí a Leninha fica nessa. Como assim, assim que aconteceu? Histórias são só histórias. E é isso que o livro vai dizer. Será que são só histórias? Uhum. Como nascem as histórias?
A gente pode ampliar e pode melhorar. E, inclusive, debater com a criança. Porque a menina que participa do teu livro... Tu cita a idade dela?
Ela tem 11 anos.
11 anos. Ou seja, ela já tem noção do que a história conta. Exato. E ela discorda ou concorda.
Exato. E ela quer escrever também. Uma parte que ela diz assim, se eu tivesse metade da imaginação dele, eu vou ser uma grande escritora.
É, tu vê, ela já entende que é a imaginação e que ele está trocando, né?
Exato. E tem essa questão da relação afetiva, avô e netos, avôs que contam histórias. Inclusive, me inspirei no meu avô, que se chamava Guilherme, como avô do livro, e que era um grande contador de histórias também. E retomando um pouco o que o Volney falou da questão do prazer da história. Uhum. É disso que trata o livro também, o prazer da leitura, o prazer de uma boa história. E mesmo as pessoas, pode notar as pessoas, mesmo quem diz que não gosta de ler, todo mundo gosta de história. Seja de uma história num filme, numa telenovela, as pessoas crescem, elas precisam de histórias. O que elas não se dão por conta, às vezes, é que elas vão encontrar essas histórias também nos livros, ou um universo muito maior que está escondido, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, até por desconhecimento, até para pensar. Porque muitas vezes a escola, hoje em dia, acho que ela estimula mais essa questão da leitura, mas por muito tempo você tinha aquelas leituras mais, que não eram tão adequadas, talvez, à idade, e que criou em algumas pessoas aquele ranço, leitura é algo chato. Não, não é. A leitura é algo para você ter prazer, é algo gostoso de fazer, é um bom passatempo. Tu aprende, mas a questão não é eu aprender, a questão é tu ter prazer na leitura. Acho que isso é o principal.
Eu lembro que na minha época de criança, os gibis eram muito rotulados. Como é que é hoje, hein? Karina, lá na escola, como é que vocês lidam? Porque a criança adora gibi. Eu falo por mim, eu cresci lendo gibi, mas isso é bom, é ruim, é amplo, não é amplo, é didático, não é didático?
Eu acho que num primeiro momento o que realmente é importante assim, é a gente oferecer para a criança uma diversidade de temas, né, ou de livros, enfim, de objetos que ela possa manipular. Se o gibi é bom ou não, toda forma de leitura é boa.
Uhum,
uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Claro que, enquanto escola, nós fazemos um direcionamento. Eu acho que, quando a gente fala em termos mais técnicos, assim, de escolha de um livro, a preferência da criança é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. O que a criança prefere? E depois a gente vai fazendo os direcionamentos. Aquilo que é correto para a idade dela estar lendo, depois que ela sai daquela fase da leitura das imagens, que ela já vai para uma, está alfabetizada para uma leitura propriamente dita.
Ela já consegue, pelo menos, juntar a letrinha.
Isso. Ali. Então, o que, que nós fazemos assim? Ó, nós deixamos a criança livre dentro daquilo que é indicado para a faixa etária dela, que ela faça as suas escolhas. Então, claro que se toda semana ela só quiser ler um gibi, nós vamos fazer um direcionamento e vamos apresentar uma outra opção para ela. Mas eu digo muito assim, que a leitura, ela está muito relacionada com o encantamento. Quando o Volney falou assim, sobre o tom de voz, a primeira inserção que a gente faz para a criança é uma contação da história. E a forma como a gente conta a história também vai trazer o interesse dela para manusear o objeto. Então, a postura, a entonação, então nós temos assim, semanalmente a hora do conto. E a hora do conto, ela pode ser realizada em casa também, porque um pai, uma mãe, um tio, a Dinda...
Tira lá meia horinha.
Tira meia hora com essa criança antes de dormir e conte essa história. E o encantamento, e a criança, ela pede, ela repete a mesma história várias vezes, porque ela encontra elementos diferentes. Então, assim, o gibi, ele é bom sim, porque toda forma de leitura para uma criança, ela é válida. Então, é atrativo, é pequeno, é colorido, são histórias curtas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai incentivando com que ela se aprofunde um pouco mais.
Queria até comentar, porque, assim, a gente está falando de histórias em quadrinhos, né? É uma linguagem. É um outro tipo de linguagem, né? Independente do gibi, a gente talvez tenha que pensar na linguagem, na história em quadrinhos, porque assim, a gente tem grandes escritores de histórias em quadrinhos premiados no Brasil, fora do Brasil, tipo Marcelo de Salete, Marcelo Quintanilha.
Tirando os mais famosos que a gente conhece.
Tirando Maurício, tirando Ziraldo, Maurício de Souza, porque assim, a gente não tem que ter preconceito pela linguagem, né? E pela forma. Acho que a introdução da criança nesse universo da narrativa escrita e visual, ela pode ser por qualquer tipo de linguagem. A partir daí, foi que ela disse, a gente vai oferecer e vai direcionar. Se a pessoa está lendo só Tio Patinhas, ok, legal, mas assim, tem, além do Tio Patinhas, tem esse. A gente tem, inclusive, autores de histórias em quadrinhos aqui em Caxias do Sul. Então, assim, é muito legal. É uma linguagem, assim como a poesia é uma linguagem, né? Um gênero literário e trabalha com uma linguagem. a narrativa de um conto, a narrativa de uma crônica. Então, assim, eu acho que é isso. E a história em quadrinhos é a linguagem mais híbrida ainda, que se aproxima mais do livro infantil, sim, que é aquele livro que a gente chama de livro-álbum, em que a imagem e a palavra tá tão intrínseca que a gente não consegue dividir ela, né? Não consegue ler só pela palavra ou só pela imagem. Então, acho que é isso. Então, ela está muito próxima das crianças, a história em quadrinho.
Agora, Maristela, você vê que aqui a hora do conto é de extrema importância, né? Então, como é importante vocês, escritores, disponibilizarem um trabalho legal que vai ser usado lá no Instituto Quindim, vai ser usado lá na Escola Caminho de Saber, vai ser usado em casa. Qual é a linha hoje que tu vês na tua linha aqui de escrita para crianças, né? Temos muitos profissionais legais. E o pai e a mãe nesse emaranhado todo, hein? Como é que fica?
É isso que eu estava querendo falar. Quando a Karina falou da questão da hora do conto, e ela falou em casa também. Se você vê pesquisas como Retratos da Leitura no Brasil, o principal incentivador das pessoas para a leitura ainda é a mãe. Então, essa questão de... Por mais que a escola se esforce, faça um trabalho legal, tem professores aqui em Caxias do Sul, principalmente, que eu conheço bastante as escolas, fazendo trabalhos muito interessantes, muito, sim, bacanas, ainda precisa esse trabalho em casa. É o exemplo, é o pai tá lendo, é a mãe tá lendo, é ler com a criança, como a Vonei falou no início. Não adianta... meu filho tem que ler, mas eu nunca li com ele, eu não leio. É questão de exemplo, como para qualquer coisa. Então, fazer esse encantamento, fazer essa aproximação é um momento que te aproxima. Assim como na minha história, tem um avô que conta a história para os netos, é bom ter isso, um avô, um pai, uma mãe que conte histórias, que encante as crianças pela palavra. Esteja ela num livro impresso, num livro digital, numa história em quadrinhos, em qualquer linguagem, encantar pelas histórias mesmo. E com exemplo.
A própria pesquisa da Retratos da Leitura, que a Maristela está falando, ela fala de um dos problemas dessa falta desse momento entre a família, que se chama tempo. E é interessante que ela traz a figura do avô, porque a gente tem muita lembrança dos avós que contavam histórias e não dos pais que contavam histórias. Porque, o avô pode ter um pouco mais de tempo, então ele né, quer estar mais próximo, não é todo momento que ele está com seu filho. Mas é fundamental que os pais tirem tempo para os seus filhos. E tempo de qualidade, né? E não é entregar o tablet, o celular para o filho. É tempo de qualidade, é tempo de troca de afeto. Seja através da leitura, seja através de ir brincar, seja ir no cinema. Né? É necessário tirar e fazer essa troca de informação e conhecimento. E a leitura... Olha, os pais, a gente tem um projeto lá no Instituto de Leitura do Quindim que chama Papai e Mamãe Conta 1, 2, 3 Contos, Histórias, Poesias, que são pais convidados para contar a história para os filhos dos outros. E é justamente para reforçar essa hora do conto, essa hora da leitura nas famílias. E os depoimentos dos pais que vão lá contar, eles dizem assim, quando eu conto para o meu filho, eu ganho muito mais do que ele está ganhando. Então, é isso que os pais também têm que entender, que eu não estou só dando meu tempo para o meu filho. O meu filho vai estar dando um tempo valoroso para mim. E a leitura, né, ela une pelo afeto.
Com certeza. E essa técnica que o vovô do livro O Baú dos Contos de Fadas usou me chamou a atenção. Porque ele está mexendo com a criatividade dele, exercitando a criatividade dele e desafiando uma criança. Até que ponto isso é interessante e como fazer isso, né? Os pais podem ocupar esse exemplo aqui do livro e repetir em casa, a prof pode fazer também. Até para combater aquela coisa de ranço, né, que a criança tem. Isso didaticamente é correto, Karina?
Com certeza. Eu acho que quando a gente mexe com o imaginário da criança, é fantástico. É aí que a gente começa a construção e a percepção deles de mundo, né? De quem eles são, de onde eles estão inseridos. E tem momentos quando você cria este hábito com a criança, da contação de história, do momento da leitura, a criança, ela desenvolve na imaginação dela e ela passa a contar as suas próprias histórias. Então, isso é muito rico dentro de um processo de cognição e de socialização dessa criança. E vou falar também enquanto mãe, né? Eu sou mãe, tenho um filho de três anos. E é incrível, assim, ó, como ele já conta as suas próprias histórias. O ato de pegar um livro e de fazer a leitura das imagens, esse processo imaginativo da criança, traz benefícios que na vida adulta ele jamais poderia adquirir se não fosse nesta faixa etária de infantil mesmo que eles estão, né?
Bom, nem lá no Instituto... Toda faixa etária é bem-vinda?
Toda faixa etária. A gente trabalha com o que a gente chama de infância. E a infância, nós quatro que estamos aqui na mesa, temos. Então, a gente trabalha com a família. O nosso meio de chegar pela família é a criança. Então, a gente trabalha... E aí, a gente, por exemplo, faz oficinas. Vai ter uma oficina agora no final do mês com o Roger Mello, que é o vice-presidente do Instituto. A gente sempre trabalha a oficina com a família. É a criança e os pais juntos. É fundamental que a gente pense e repense as nossas infâncias. Quando o pai está contando a história, que a gente está mexendo com a imaginação da criança... Está mexendo com a sua imaginação, ele está resgatando coisas, inclusive está fazendo seus elos de cognição e com seus filhos, mas também os seus elos de cognição com a sua trajetória de vida. Isso é fundamental para a gente entender, e lá a gente trabalha de 0 a 200 anos, tem livros para todas as idades.
É positivo, né, gente?
Eu vou viver até os 107. Tem livros para todas as idades. A gente não trabalha com uma questão da restrição. É muito interessante porque, assim, você falou dessa história da escola. Agora está para sair, eu faço parte de um grupo do Instituto Pro Livro que faz a pesquisa Retratos na Leitura no Brasil. Eles vão anunciar, eu vou estar dia 23 em São Paulo, num grande seminário, discutindo a nova pesquisa que eles fizeram em cima da biblioteca escolar, o quanto a biblioteca escolar impacta no aprendizado da criança. E assim, né, tanto em português e em matemática, assim, quanto ela é fundamental, quanto ela aumenta o IDEB, ela garante um terço do aprendizado do ano da criança na biblioteca escolar, que tem um bibliotecário que faça ações ligadas ao currículo pedagógico, né, que faça contação de histórias, que indique livros de literatura, que faça todo um bom trabalho, garante um terço da aprendizagem da criança. Então, a gente não pode mais fechar a biblioteca escolar.
Eu acho que a biblioteca é um lugar à parte dentro da nossa caminhada escolar, né? Eu não sei... Tu como escritora, Maristela, e tu como pedagoga, Karina, eu acho que a gente tem uma dimensão de uma biblioteca que, para mim, por exemplo, na minha infância, uma das lembranças de extrema positividade que eu tenho é a biblioteca. Era aquele dia na semana que a gente ia na biblioteca e trocava o livrinho.
Eu acho que, assim, nós temos, enquanto escolas, no geral, evoluído muito em relação às bibliotecas. O que eu me recordo, por exemplo, da minha infância, é nós não tínhamos tantas opções infantis. Nós tínhamos uma biblioteca mais voltada para um infanto juvenil. E eu sempre...
E para pesquisa também,
e para,
né,
pesquisa, enfim, porque na nossa época ainda não tinha o Google, né? Então, essa fonte maravilhosa de pesquisa. Então, assim, nós não tínhamos uma estrutura tão grande voltada para o infantil. E hoje nós percebemos que os investimentos, né, nessa faixa etária são bem maiores. Então, dentro da escola, a biblioteca, ela exerce um papel fundamental, como o próprio Volney falou. A criança, ela tem que ter livre acesso, o espaço que seja lúdico, com brinquedos também, colorido, aquilo que seja atrativo para ela e que ela goste de estar presente dentro de uma biblioteca. Então, isso faz a diferença também no dia a dia da criança e para nós enquanto escola, né? Claro que além dos profissionais também capacitados para estarem lá.
Sim,
né?
Que é de extrema importância,
isso,
né?
Isso, que é fundamental, aquela pessoa que vai fazer uma indicação, que vai ter aquele papel afetivo, porque a criança, ela precisa gostar de estar neste espaço, né? Enfim.
Eu percebo muito também, a Maristela, que faz essa dobradinha Caxias do Sul-Porto Alegre, são duas grandes cidades com características diferentes, muito diferentes. Porto Alegre, tu vê muito ações de leitura, né? Caxias do Sul também começando agora. Como, por exemplo, nós temos aqui no Muscap, o Museu dos Capuchinhos, uma casinha onde tem ali alguns livros que a pessoa vai, deixa o seu livro, troca, ou seja... Eu percebo que cada vez mais estas ações para Caxias do Sul, que está engatinhando nesse sentido, já começa a florar, né? Porto Alegre vive vários projetos com geladeira cheia de livro, outro com caixote, ou seja, isso também ajuda, né, no incentivo à leitura.
Com certeza. Mas Caxias do Sul, ele tem, às vezes as pessoas não conhecem, mas tem muitas ações.
Tem.
A biblioteca, por muito tempo, desenvolveu, desenvolve ainda, mas agora não é tão espalhado. O Livro Livre, por exemplo, por anos e anos, tinha uma vez por mês, e uma equipe de biblioteca ficava no shopping com livros para as pessoas trocarem, ou simplesmente levarem o seu livro. Agora tem na própria biblioteca, dá para trocar. A gente tem aqui a Biblioteca da Estação, tem a própria biblioteca pública, que tem um número baixíssimo de associados. Se eu não me engano, no passado estava na faixa de 3 mil. Nós temos uma população de quase 500 mil pessoas. E muita gente não conhece a biblioteca municipal. Tem as bibliotecas dos bairros.
Não sabe nem que existe.
Não sabe nem que existe. Tem várias ações, por exemplo, toda segunda-feira tem Órbita Literária, que ocorre na do Arco da Velha, que é um debate sobre livros, sobre leitura, que é aberto, gratuito.
Mas tu vê que isso tudo são espaços fechados ali. Agora, o que eu percebo também, que Caxias está também entrando nessa vibe, digamos assim, é essa coisa da rua, de deixar livro no banco da praça, de deixar livro num caixote aberto, porque as pessoas... Uhum. Porque nós não fomos educados... para ir lá, não rasgar, não depredar, não quebrar tudo, não levar o livro para casa e não devolver. Falta muito ainda para a gente caminhar.
Com certeza.
Mas um dia a gente chega lá.
Esperamos que sim. Mas esse trabalho começa também pelas escolas, que as escolas aqui desenvolvem, a maioria desenvolve trabalhos muito bons. Uhum. Escolas, tanto as particulares quanto as municipais e estaduais, têm professores muito esforçados. A gente vê nessas minhas passagens por escolas coisas incríveis. Quando tu escreve um livro, tu pensa alguma coisa, tu chega lá, tu vê que se amplia tanto esse universo na mão de bons professores, nas mãos dos alunos, que a gente fica encantado. Então, acho que estamos no bom caminho.
Eu só queria, porque assim, em 2004 a gente criou, eu fazia parte da equipe que criou o Programa Permanente de Estímulo à Leitura, o PEPEL, né, da Secretaria de Cultura. Em 2009, a gente ganha o prêmio como um dos melhores programas do Brasil de incentivo à leitura, o prêmio Petrobras, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, quer dizer, tem uma trajetória, hoje com muito menos investimento, e é por isso que talvez não aconteça as coisas como deveria acontecer, mas a gente chegou a ser capital da cultura e a leitura foi um forte indício, né, de que a gente estava andando no caminho certo.
11 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial, hoje conversando aqui com a escritora Maristela, com o especialista em educação infantil Vonei Canônica e a vice-diretora pedagógica Karina Coutinho, sobre a importância da leitura. E além disso, os critérios para você indicar, comprar, pedir emprestado, trocar, como conviver na leitura e a criança ao mesmo tempo. Parece que é... Ah, não, qualquer livro dá. Não é bem assim, não é qualquer livro dá. Não é porque tem uma capa maravilhosa, tem lá coisinhas fofinhas. As coisas são bem mais amplas do que você imagina. Por isso a gente trouxe esse assunto para a gente conversar hoje. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.